Vamos imaginar como se dá o desenvolvimento de uma árvore. Deixe depois fazer uma comparação. Uma pequena semente é jogada ao solo. Essa semente normalmente nós enterramos. E ela ali, o termo correto seria, ela apodrece e começa o germe a aparecer. E aparece um pequeno caule, suas folhas, vai crescendo. Precisa de sol, precisa de alimento. Muitas vezes, pelas raízes, esse alimento vai até a planta, o solo naturalmente. Outras vezes, quando é uma planta doméstica, nós vamos oferecendo alguns produtos para que ela cresça e vai se tornando forte. Uma planta precisa de carinho, precisa de cuidados, precisa da chuva, precisa do sol, precisa de solo fértil para que ela possa se desenvolver de uma forma saudável. E há árvores que produzem frutos saborosos. Frutos são oferecidos a nós como alimento dos mais variados tipos. E há árvores que produzem frutos que são venenosos. Mas vale dizer que não é porque são venenosos que não são úteis. Certamente serão úteis se manipulados por laboratórios para produzir medicamentos. Tudo está útil na natureza. Todas as plantas precisam de cuidado. Jesus, ao fazer a comparação e reconhece-se a árvore por seus frutos, ele estava se referindo às pessoas que buscavam divulgar os ensinamentos naquela época. E a comparação era, se reconhece a árvore pelos frutos, e as árvores que dão maus frutos, ele as comparava com os falsos profetas. Por decorrência, podemos compreender que as árvores que produzem bons frutos correspondem às pessoas que divulgam de forma correta o Evangelho e os ensinamentos do Mestre. Nós, para sermos árvores de bons frutos, precisamos também ter cuidados, ou sermos cuidados, com aquele germezinho que vai brotando. Precisa de sol, precisa de água, de carinho, de acolhimento. Precisa também de aprendizado. Precisa também buscar o conhecimento. Precisa também estar atento ao que pode conquistar de coisas boas e saudáveis para que possa compartilhar. É importante que nós percebamos isso. Precisa de carinho? Todos nós precisamos de carinho. Quem não gosta de um carinho? Quem não gosta de um afago quando está se sentindo sozinho, sentindo alguma dor, tendo algum tipo de sofrimento interior? Então, tanto como a árvore para ser saudável, nós também precisamos disso. Precisamos estar atentos, não só no receber, porque precisamos estar bem acolhidos, mas precisamos estar atentos ao como nós podemos ser bons e fraternos com as outras pessoas. Nesse caminhar que nós fazemos ao longo da nossa jornada, precisamos nos conhecer. Precisamos buscar o que nós temos de melhor, ou qual, potencialmente falando, o que nós podemos oferecer aos outros. Alguns têm habilidades para a arte, canto, outros para a composição, outros para a produção mesmo, de um quadro, uma pintura, o que seja. Outros têm facilidade para falar, outros têm facilidade para escrever, outros têm habilidade para cuidar dos doentes, outros têm habilidade em termos de manipular substâncias em laboratório, fazer pesquisas. Precisamos nos conhecer e saber qual habilidade que eu tenho, que eu posso desenvolver para eu poder ser útil. Identificar o que, que está naquele germe que guardo dentro de mim. Qual o potencial que nós temos? E a partir daí, desenvolver da melhor forma possível para verdadeiramente sermos úteis. É importante que a gente tenha essa identificação. Joana de Angeles, na sua série psicológica, a todo tempo nos remete ao autoconhecimento. Mas um autoconhecimento produtivo. Não é simplesmente eu me conhecer, pronto, eu já estou bem, vou só meditar. Não, é o autoconhecimento tornando útil esse conhecimento, desenvolvendo habilidades. Isso corresponde ao alimento que nós damos para a plantinha que nós somos. Será que nós buscamos nos conhecer de forma a tornar essa nossa habilidade, esse nosso potencial útil para a humanidade? Ou para aquele pequeno círculo de amigos? Ou para a família? Não precisamos de pensar muito grande, mas precisamos de pensar pelo menos num pequeno circuito. Será que eu estou sendo útil? Será que a minha árvore está dando bons frutos? Ou ela está simplesmente inerte, sem nenhuma produção? Não precisam ser grandes frutos. Há pequenos frutos saborosos. Um morango, uma fruta tão pequenininha, rasteira. E é tão saborosa, pelo menos para muitas pessoas, que cada um também tem o seu paladar. Vamos buscar nos conhecer e buscar sermos úteis. Nessa disposição de ser útil, precisamos estar atentos a alguns detalhes. Por exemplo, aquelas pessoas que têm o dom da palavra ou da escrita, aquelas pessoas que se dispõem a divulgar, que era exatamente aquelas a que o mestre estava se referindo, esse exercício da divulgação não poderia estar em palavras vazias. Não é só adquirir o conhecimento, saber teoricamente todo o material que foi coletado nessa aquisição do conhecimento, mas precisamos ser coerentes com aquilo que vamos dizer. Coerentes com aquilo que nós vamos oferecer ao outro. Senão será inútil. Vamos imaginar uma situação, que é algo que eu tenho sempre em mente. Eu venho aqui e falo algo para vocês. Nós deveríamos agir assim, nós deveríamos ser dessa ou daquela forma, e vocês me encontram num shopping, na rua, em outro local, fazendo exatamente o inverso daquilo que eu falo para vocês. Foi útil o que eu falei para vocês? Poderá ter ficado uma sementinha, mas algo no meu comportamento exterior vai derrubar a imagem que vocês têm, da mensagem que foi oferecida. Precisa de ter coerência. Precisamos estar atentos. E aí nós precisamos nos lembrar, numa outra passagem que o mestre nos diz, vigiai e orai. Precisamos estar atentos, não só com relação à aquisição do conhecimento. Precisamos estar atentos não só com a qualidade daquilo que nós adquirimos como aprendizado. Precisamos estar atentos não só com o conhecimento de nós mesmos. Precisamos estar atentos com o que nós oferecemos ao outro como alimento. Dentro daquele simbolismo, somos árvores. Produzimos bons ou maus frutos? Jesus coloca que os bons frutos são aqueles que oferecem conforto, oferecem amor, oferecem aconchego, oferecem a palavra, mas que são coerentes com aquilo que pregam. Muitos deles, Jesus também fala sobre esse assunto, e dois livros da Joana que eu pus no folheto como sugestão de leitura, ela toma esse ensinamento de Jesus e desenvolve de uma forma mais extensa, que nós precisamos, ao oferecer o ensinamento, o aprendizado que conquistamos, ter esse olhar da coerência, do cuidado, para que possamos ser convincentes, para que possamos ter coerência. Repetindo, que eu acho muito importante que a gente tenha isso em mente. E não é só nos ensinamentos do mestre, no dia a dia, na relação com os filhos. Nós queremos oferecer a eles, vocês devem fazer assim ou devem fazer de outra forma, mas muitas vezes o nosso comportamento não é coerente com o ensinamento que nós queremos transmitir. Um exemplo muito simples, não sei se acontece hoje, mas eu, pelo menos, já entrei em contato com esse tipo de exemplo várias vezes. Mãe fala para o filho, você não pode mentir. Você tem que dizer sempre a verdade. Aí toca o telefone, a pessoa não quer atender o telefone, diz que eu não estou. Não é verdade? Às vezes acontece. Como é que fica o discurso com o exemplo que está querendo oferecer? A criança, primeiro, vai dar uma confusão para ela. O que eu devo fazer? Dizer sempre a verdade ou, de vez em quando, de acordo com a conveniência, não preciso ser tão verdadeiro assim. Outro exemplo, trânsito. Nós estamos no trânsito. A criança aprende na escola, em algumas propagandas, alguns programas, documentários, que a criança tem que usar cinto de segurança, por segurança dela. Temos que obedecer os sinais, temos que parar na faixa de pedestre. É uma questão de segurança da pessoa e de quem está atravessando. Nós pegamos o volante, estamos com pressa, a pessoa quer atravessar, não, mas vai dar tempo, passa. Um exemplo. Ou, não põe o cinto de segurança não, porque já estou com pressa, não preciso. Coisas assim. Precisamos de estar atentos. Porque o que mais fica no ensinamento que queremos transmitir ao outro é o nosso exemplo. Um exemplo maravilhoso que nós podemos pegar para ficar bem intensa essa mensagem é Jesus. Jesus não escreveu nada, não é verdade? Os evangelhos foram escritos 70, 75 anos depois de Jesus. Mas os ensinamentos dele foram tão intensos, por quê? Porque ele foi um exemplo vivo de tudo que ele ensinou. E nós estamos falando sobre ele até hoje. Porque ele foi verdadeiro em tudo que disse, a partir de tudo que fez. Não vamos querer ser Jesus. Nós ainda não estamos nesse nível. Está num nível muito além. Mas precisamos buscar aprender com ele. E sermos o mais verdadeiros possível. Muitas vezes nós lemos, aprendemos, estudamos, participamos dos estudos sistematizados, lemos várias obras. E queremos, às vezes, até transmitir esse conhecimento às pessoas. Ótimo, precisamos ser divulgadores, multiplicadores dessa mensagem do Mestre em nossas vidas. Faz parte do que nos cabe aqui encarnados. Sermos divulgadores, multiplicadores. Mas, ao mesmo tempo, precisamos nos vigiar e orar, para que possamos ser verdadeiros nessa multiplicação, nessa divulgação dos ensinamentos do Mestre. Partindo dentro de casa mesmo. Vamos ser instrumentos da espiritualidade maior nessa divulgação, nessa propagação de uma mensagem tão linda que é o Evangelho do Cristo, do Mestre Jesus, enquanto esteve conosco. Vamos procurar. É tão gostoso. É muito mais gostoso, muito mais prazeroso que nós sejamos multiplicadores, divulgadores do Evangelho, do que nos envolvermos em outras coisas do dia a dia. Essas outras coisas não os nossos compromissos, evidentemente. Nós temos trabalho, nós temos compromisso, nós temos obrigações. Mas na hora, naquele momento que nós podemos escolher um filme agitado, que nos faz até mal, agita o nosso coração, a nossa energia, nos desestabiliza, vamos ler um bom livro. Vamos procurar um bom filme, tem tantos filmes maravilhosos que nos enriquecem. E depois vamos compartilhar. Hoje temos muitos instrumentos para compartilhar coisas que temos e fazemos. E usados de forma adequada, é muito positivo. Infelizmente, nem sempre são utilizados de uma forma tão positiva, de forma tão feliz e saudável. Mas vamos procurar fazer assim. E sermos realmente divulgadores de ensinamentos maravilhosos no nosso dia a dia. Considerando o tempo, eu gostaria de terminar com parte de um poema. É só uma partezinha, o poema é longo. E eu queria partilhar com vocês. Não está nesse folheto, infelizmente. O poema se chama Caminho de Viver. Seja nas palavras ditas ou escritas, seja em prosa ou em verso, seja até mesmo em formas e cores, o saber não pode ser só meu, tem que ser espalhado ao vento. Como sementes a ter em si a força e o poder de recriar, o saber far-se-á germinar, tornando-se fruto para alimentar corações e mentes por onde trilhar. Prazeroso esse pensar, o de sentir-se agente do conhecer, ver nos olhos de alguém o poder da descoberta de novos horizontes a mirar. É como abrir-se o véu que empanava o olhar, caminhos que se abrem claros, nítidos os detalhes a avisar, nova esperança se descortinar. Vejo claro o meu caminho, ainda que com mil indagações. No entanto, resposta sei que vou encontrar. Preciso ter olhos de ver e ouvidos de escutar para meu seguro e firme caminhar. Aprender mais dos ensinamentos do grande médico de corpos e de almas, mas não deixá-los como simples letras mortas, torná-los vivos em minha vida pelo exercício e experienciar. Meu modelo e guia, o amado mestre, a envolver-me todo o tempo, sentir sua presença intensa dia a dia, e dar-me forças e esperança a todo momento. Quero a esse novo caminhar oferecer-me, por certo, espírito renovado e olhar aberto, ampliar horizontes e ter como meta o universo a expandir sem limites. Ousado o meu intento, eu sei, mas o mestre disse certa vez, vós sois deuses. Também afirmou em mesmo tom, deixe brilhar a vossa luz. Sou ser eterno e muito ainda a aprender. Tenho uma luz dentro de mim que preciso fazer acender. Tenho um poder no meu interior que o mestre afirmou existir. Posso ousar persistir em fazer do meu caminhar uma jornada de luz, de esperança, de paz e de amor, e isso vou me empenhar em conseguir. Mil anos ainda podem exigir para que eu consiga esta meta alcançar. O que não posso é desistir de esta jornada trilhar. Seguirei em frente, vale a pena acreditar. Não por recompensas ou glórias, contrapartidas terrenas tão somente. Elevar-se espiritualmente tem sentido diverso, é transcendente. Está além do que alcança hoje nossa mente. Confiar é preciso e trabalhar. Nossa alma em fazer-se acreditar, ter fé e prosseguir. Os ensinamentos do mestre se empenhar, com força e coragem no caminhar. Muita paz para todos. Que nós consigamos realmente aprender mais e mais. Fortalecer a nossa fé, a nossa confiança. Fortalecer a nossa disposição de seguir em frente sem desistir nessa caminhada. E conseguirmos ser divulgadores e sermos multiplicadores dessa mensagem tão linda que é o Evangelho do Cristo em nossas vidas. Muita paz para todos. Muito obrigada.